It's my great privilege to be here.
È un grande privilegio para mim para estar aqui, falar sobre a religião e leis de religião na China. Primeiro, uma área da China lida com leis e regras de religião na China, porque nós realmente não temos. Eu espero que eu possa dar a vocês uma ideia do que está se passando na China, nesse campo.
Ok.
Para falar nesse assunto, nós vamos falar sobre as leis de religião. A palavra religião é uma palavra bem sensível na China hoje em dia. Vocês mas primeiro, o que é religião? Na mente das pessoas, isso é uma questão astronômica, não é uma questão acadêmica. É uma questão... A religião é boa ou a religião é má? Como é que devemos pensar sobre religião? O que é que pensamos, levamos em consideração quanto à religião? Há certos elementos positivos e outros elementos negativos. Então, quando falamos sobre religião, aqui, então, temos a definição número um. Para resolver os problemas de religião na China, primeiro devemos começar... Como é que lidamos com religião? E isso não é um assunto complicado nos países ocidentais, mas nós não falamos muito sobre isso na China. Então, alguém pode pensar, uma pessoa tem uma ideia, mas outra tem uma ideia diferente. Então, nós pensamos, a religião na China é aceitável ou não? Sem ter uma definição clara de religião, sem ter uma definição bem esclarecida, complica um pouco a situação de explicarmos o papel da religião na China. Vamos então ver a definição da natureza de religião. Vamos aqui essa foto que simplifica bastante, mas o ponto de interrogação. Nós temos o templo islâmico, o monumento de Buda. São bons, são maus? Devemos nos unir ou não? São assuntos que devemos pensar. Por exemplo, nos anos 50, as pessoas que chegaram na China tinham lembranças muito tristes, mas de religião. Hoje já não é esse o caso. Segundo, devemos escolher um modelo de relacionamento entre a igreja e o Estado. Na China, há tantos campos religiosos. Então, nós devemos ter aqui, digamos, um modelo. Primeiro, nós queremos que todos entendam que nós não estamos tratando o assunto como o pensamento americano. A religião deve estar separada ou devemos encarar a religião unida ao Estado? O poder secular, às vezes, se torna mais influente do que o poder religioso. Então, nós pensamos, a pessoa na China, o cidadão pensa, a que religião eu devo me unir? Então, nós não devemos pensar em religião como pensamos em religião aqui no hemisfério ocidental. Isso quer dizer que, então, como é que nós respondemos à pergunta? Podemos dar sentido, ter sentido na religião? Nós devemos ter um modelo de separação entre a igreja e o Estado? Se nós respondermos que sim, então não teremos problema. Do contrário, teremos um grande problema. Duas fotos. Na esquerda, no Partido Comunista da China, essa pessoa, então, está encarregada de um grupo religioso, digamos. Ele é um Dalai Lama. Ele talvez seja ou não seja reconhecido pelo verdadeiro Dalai Lama. Do outro lado, nós vemos umas pessoas que gostariam de ter um lugar para adorar, para ter as suas práticas religiosas. Mas eles, ao contrário, em vez de terem o seu lugar de adoração, estão lidando com o policial, o oficial da polícia na rua. Isso sempre alcança a mídia. E é muito difundido um problema assim, religioso na rua. Depende muito da pessoa com quem você está conversando, como eles encaram religião. Número 3. Se a China está em transição e a religião continua crescendo na China, então nós devemos fazer sempre a mesma coisa numa área, aceitar uma certa reforma política e certa reforma religiosa. Mas nós não estamos ainda bem nesse ponto de aceitarmos as reformas. As reformas políticas nem sempre são compatíveis. Há um problema muito grande na China hoje, que seria um problema financeiro. Mas uma coisa que nós nunca abordamos é a moralidade ou assunto religioso, porque nesse sentido as pessoas não confiam umas nas outras. Muitas pessoas sofrem por causa de falta de princípios morais. Aqui, o que eu quero então salientar é que nós esperamos ter um certo fundamento para uma reforma moral. Então, essa transição precisa ter um certo fundamento, um fundamento que nós devemos aceitar dentro da religião, na nossa vida religiosa. Aqui nós vemos na esquerda, na parte de baixo, os budistas. Na esquerda, em cima são os muçulmanos. E depois na direita em cima é em Taiwan. Então nós pensamos, esses grupos são religiosos ou não? Aquele prédio está em Beijing.
Islam School in Northwest.
Desculpem, aquele prédio da esquerda está em Pequim, não em Beijing. No centro, naquela é o monumento de a estátua de Confúcio. Então nós colocamos a estátua num local lá. Durante 3 meses houve muita confusão, pois as pessoas ficaram perguntando: por que vocês colocaram a estátua aí? Por que não colocaram a estátua de Buda ou outro monumento religioso? Por que não colocaram os soldados de Tailândia? Então, um certo dia, tiraram a estátua e disseram: ah, nós colocamos no lugar errado, então já tiramos. Então, se essa estátua causou uma certa confusão, não resolveu nada. Se nós não fizermos nada, nós dependemos das religiões atuais lá. As igrejas cristãs continuam crescendo e aumentando, mas incógnitas, digamos, por baixo do pano. Essas coisas começaram a ter as suas raízes nos anos 50. Hoje em dia nós queremos lidar com as novas situações. Ele está dizendo outra vez, as igrejas subterrâneas, as igrejas cristãs, continuam aumentando, mas são todas praticadas no subsolo. Nós temos ainda uma situação ainda pior lidando com os muçulmanos, ou com
budismo tibetano.
A outra complicação que ele disse é com o budismo. Por exemplo, para se construir um templo na China, eles nunca conseguem a aprovação ou a licença. Então, eles têm o problema para conseguir os fundos. E, no fim, a pessoa... Eles recebem as contribuições, alguém se enriquece, mas os fundos não vão para o propósito que deviam ser. Eu tirei a foto em Lhasa. Esse grupo se reúne de vez em quando. Eles se reúnem com todo o seu equipamento. Se você entrar no templo, vocês encontram uma situação que não é das mais favoráveis.
They're still.
Ele está mostrando a foto que quase não aparece, mas é outro local onde as pessoas procuram se reunir, mas não tem ainda uma religião bem estabelecida e definida.
I don't know how to say that.
Ele está falando o nome de uma outra localidade. Ele está falando o nome de uma pessoa. É uma pessoa cuja companhia abriu falência e ele durante 3 anos ele se associou a uma entidade, conseguiu bastante dinheiro, contribuições.
Enganou as pessoas. He cheated people.
Enganou
as pessoas.
Desculpem. Essas coisas saíram no jornal. Todo mundo sabe. Vamos voltar a assuntos sérios. Por que é que o sistema legal atual não funciona? Os problemas básicos são os seguintes. Não temos uma lei, não temos uma certa lei em religião. Nós temos confusão e a lei realmente não é bem definida. Para lidar com certos assuntos religiosos. Com a lei, nós temos regulamentos. Mas há centenas de milhões de pessoas e não temos uma lei que funcione, que todos podem obedecer e aderir a essa lei. Bom, se tem um problema, eles dizem, procurem o departamento de religião. Mas ali você não consegue nada, porque não há nenhum regulamento e leis definidas. Então, as pessoas não têm uma corte judicial, juízes, não têm leis que vão definir. Mas nós temos certos regulamentos. Esses regulamentos são terríveis. Esses regulamentos são feitos por asiáticos. O parlamento, o congresso, eles fazem como querem, como resolvem. E o governo local, a entidade governamental local, não tem poder sobre eles. Então, no nível do Congresso, ninguém menciona os problemas religiosos. Então, nós entramos aqui numa parte técnica. Vocês pensam, já que vocês têm certos grupos religiosos, por que não se organizam? Sim, nós temos certos grupos religiosos. E temos um sistema. Se você quiser se registrar como um grupo religioso, então você recebe a aprovação e a licença e tem certos procedimentos e tudo, e vocês então estão registrados como um grupo religioso, número um. Eles não podem ir no departamento civil. E porque, a razão por que não são aprovados é porque se você não está registrado, a polícia não pode punir. às vezes não podem nem encontrar, mas se você está registrado, então vocês têm um certo status legal e podem ser encontrados.
Podem abrir uma conta no banco.
Você então pode abrir a conta no banco, etc. Mas quando nós abrirmos o mercado para o campo religioso, então como é que nós lidamos com as novas religiões? As novas religiões quer dizer uma coisa que nós nunca tivemos. Nós não temos ainda a definição de uma nova religião. Não, por exemplo, aqui vocês veem a foto aqui. De um lado é o templo de Salt Lake City. A foto da direita é um templo, aquela torre é na Rússia. Mas na China, nós não podemos ter um templo assim. Por que razão? Não tem razão. Porque no dia 1º de outubro de 1949, houve uma certa...
1º de outubro de 1949, a gente não estava lá.
Então, nós não estávamos presentes quando eles estabeleceram alguma coisa e agora não é mais válido. Como nós não temos leis, o assunto número 8 é a questão de propriedade para os grupos religiosos. Como é que esclarecemos a situação da possessão de propriedades religiosas? Então, essas... essas propriedades religiosas foram tomadas, tiveram que voltar para o governo. Se houvesse qualquer definição de propriedade, de possessão, precisaram voltar para o governo. E... são cinco propriedades religiosas. Uma pequena parte. Há muitas propriedades religiosas que não podem ser devolvidas ou que não está bem esclarecido para a quem pertencem. Há cinco religiões, cinco categorias. Para o islamismo, para os cristãos, as religiões diferentes têm possessão diferentes, regulamentos diferentes. Número 9. Nós presumimos que todos são iguais para as religiões.
Aqueles que não têm religião.
Eles estão falando sobre pessoas que não se declaram adeptos de qualquer religião. Então a pergunta vem: e os que não têm religião? Como é que nós os encaramos? Aqui estão os líderes, seis líderes de religiões diferentes. Demonstra o que nós temos hoje. Quais são as suas posições? Não há mudança nas suas posições. A única coisa que se pede aqui para que é que não se faça doações, contribuições para a igreja deles.
business. So everyone should be.
Quando se trata no mercado de religião, todos devem ser tratados com igualdade. O último assunto é: as pessoas dizem, nós não podemos fazer, tornar a religião legal, ditar as leis de religião, porque então o governo vai ter maior poder. Por quê? Uma vez que vocês começam a ditar as leis, então a pessoa usa a lei para proteger os seus próprios direitos. Daí querem resolver assuntos na corte. Então a lei favorece um, mas prejudica outros. Outros dizem, se nós tivermos lei, algumas pessoas dizem, então nós seremos protegidos. Outros não concordam, acham que com a lei um grupo é favorecido mais que o outro e com isso há muita discórdia. Essas coisas todas dependem de qual é o mais poderoso quando se trata do assunto. Devemos ter uma lei básica, é o segundo quadradinho ali. Nós devemos estabelecer uma lei básica para os assuntos de religião. Se nós tivermos uma constituição no terceiro quadradinho, então nós precisamos de leis. Por que precisamos de leis? Porque essa lei é um princípio fundamental para a proteção da liberdade religiosa. A China é diferente dos Estados Unidos ou, digamos, da Inglaterra. Por isso é que eu continuo batalhando nesse campo, que nós possamos ter um consenso, que a pessoa, todos podem aceitar o mesmo. A liberdade religiosa traz estabilidade para a sociedade. Do contrário, aqui é um prédio que define a propriedade religiosa. E o prédio mais embaixo representa o Congresso. Muito obrigado.